integral de volume da divergência é o fluxo do campo. Em duas dimensões, a integral de superfície da divergência é o fluxo do campo. Só que é o fluxo através de uma linha, não o fluxo através de uma superfície. Então, e aí, quando eu integrar isso aqui no plano, vai dar simplesmente a carga da origem. Exatamente o teorema de Gauss, só que na forma planar. Então, eu sei que é um campo elétrico. O meu campo elétrico é a carga Q sobre 2I epsilon R em chapéu. Está aqui o nosso campo. Agora, esse campo é menos o gradiente do potencial. De novo, o problema tem simetria circular, então o gradiente é só DDR, né? Não tem R DDT, não tem DDT. Então, a função tem essa derivada, é a função cujo gradiente é isso aqui, certamente. A derivada em R do φ tem que ser 1 sobre R, então o φ tem um caráter logarítmico. Então, o meu φ é dessa estrutura aqui. Menos Q sobre 2π, y0, log de r, vamos pensar assim, derivada. Isso aqui em relação a r, derivada do log 1 sobre r, então eu vou ter menos 1 sobre r, então o campo é menos o gradiente do potencial. O gradiente do potencial é menos, vai dar menos 1 sobre r, e aí menos o gradiente vai ficar. Então, claro, o potencial é definido a menos de uma constante. Eu posso pegar essa constante e dizer simplesmente essa constante eu coloco aqui. Uma constante de integração pode ser um R0. Posso dizer que o potencial é zero a uma certa distância. Então, o potencial tem caráter logarítmico. Ou então, eu posso dizer o seguinte: em vez de botar log de R, eu posso colocar assim, log de um mi vezes R. Onde esse mi aqui, obviamente, seria 1 sobre r0. É uma constante com dimensão de 1 sobre comprimento. Porque, no fundo, é a constante de integração do problema. Certo? Então, isso aqui a gente tem esse caráter do potencial. É simplesmente eu botar r sobre r0, eu estou colocando mi. Então, esse mi, claro, tem uma dimensão oposta do comprimento, para dar um argumento adimensional do logaritmo. Então, o que nós temos é o seguinte aqui. Do nabla 2 disso aqui, menos Q. Só para a gente falar. Nós fizemos para isso. Nós vamos deixar por lá, beleza? Nós tivemos isso. Tínhamos isso. Problema de carga na origem. Então, vamos botar aqui. Falamos Q sobre x com zero. Carga está na origem. Esse campo aqui é menos o gradiente do potencial. Menos Laplaciano. Aqui, sobre x com zero, é o fator de x. E aí nós vemos que o nosso φ, então você está dando isso aqui, assim. Então, meu φ, então nós temos isso aqui, Laplaciano de menos E sobre 2, x com zero, log R é igual a menos T sobre epsilon zero delta 2x. Então a gente já viu quem é a função de Grimm Laplaciano. Menos Q sobre epsilon zero está certo, então eu tenho o seguinte aqui, Laplaciano atuando em 1 sobre 2 π. Então, o potencial de uma carga multiforme no plano está no grafema. Então, o elétron, ele é um portador de carga elementar de um elétron, ele vai gerar um potencial que cresce logaritmicamente. Aí, o caráter, claro que cresce muito pouco, né? Porque o logaritmo ele cresce grande na carga, mas, de qualquer maneira, o potencial. exponencial e crescente do campo em vez de cair com 1 sobre R2. Né? Nós vemos que o campo é menos o gradiente do potencial. A gente obtido esse campo aqui, D sobre 2 I epsilon 0, né? Quer dizer, quando eu derivo, né? Isso aqui em relação a x não produz nada, vai ser mia. Isso é lógico, como a lógica é só assim. A ponta de x. Que a derivada do log de mi, mais log sobre log de mi, é uma constante da zero. Então o potencial cai como sobre R. Então o potencial cai bem softmente. É longo alcance, é, mas o alcance é muito, né, mais tranquilo. Não é ruim sobre R, depois cai mais rápido, pode crescer. Acontece mais delicadamente, mas o que mostra que o potencial é a energia de interação. Se eu colocar uma partícula nesse campo, a energia de interação é a carga vezes o potencial. Então, a energia de interação está crescendo logaritmicamente com a distância. Então, esse problema ainda guarda uma certa ideia de confinamento. Então, a interação eletromagnética do plano, ela também é diferente. Não é? Você está esperando um sobre x aí quietinho, né? Doido para chegar para comer pipoca, que um sobre x vai chegar para comer. Mas, por enquanto, você não está comendo pipoca, não está vendo as coisas, né? Mais chatinho. Então, no plano, isso mostra que a interação eletromagnética tem um caráter mais de correlação, né? Mais correlacionado. Por isso tem alguns fenômenos interessantes. O eletromagnetismo planar, né? esses sistemas planares, têm comportamentos muito peculiares que nós não vemos em três dimensões. Então, essa relação entre carga, espinho, portador, em duas dimensões, o plano, é muito diferente, né? Daquilo que é o elétron. Então, quando você organiza a topografia no sistema, realmente planares, ele começa a apresentar certos comportamentos, a questão da condutividade, do efeito romântico, né? É um caso claro de duas dimensões, porque ele tem interação eletromagnética que tem caráter muito distinto. Então, situações, né? Peculiaridades da interação eletromagnética que eu não consigo ver em sistemas holométricos. Então, esses aspectos são muito simples, a gente já começa a ver a influência, né, da dimensão da física.
Oi? O senhor tinha mostrado como que a dimensão afeta a dimensão da
física.
Isso. Isso daí também.
Isso, exatamente. A dimensão afeta o campo magnético. No caráter tensorial deles, o campo magnético em duas dimensões e uma dimensão espacial. Só tem aquele problema que eu fiz, que eu moro no X. Uma dimensão espacial, não existe campo magnético. Se a gente vai para o plano, aqui o campo magnético, a gente viu na aula passada, a gente já sabe que o campo magnético já aparece, mas é um escalar. Aí se eu for para três dimensões, o campo magnético se torna um vetor. Aí se eu for para quatro dimensões espaciais, o campo magnético se torna uma matriz. Então, à medida que eu vou aumentando a dimensão, tem seis componentes. Então, eu vou criar uma matriz antissimétrica, 4 por 4. Eu vou para 4 dimensões espaciais. Ele passa a ser uma matriz antissimétrica, 4 por 4. Então, o campo magnético sai do nada, ele não existe em uma dimensão. Em duas dimensões, ele vira um escalar, em três dimensões, ele vira um vetor. Em quatro dimensões, ele vira uma matriz antissimétrica, 4. Cinco dimensões, ele vira uma matriz antissimétrica de 5 dimensões, 10 elementos. Então ele começa com 0 componente, 1 componente, 3 componentes, 6 componentes, 10 componentes. 2 15. O campo magnético já estrutura. Ele, o campo elétrico não, ele acompanha, ele é sempre vetorial. Então, em uma dimensão, ele é um vetor unidimensional. Em duas dimensões, é um vetor planar. Em três dimensões, é um vetor com dois componentes, quatro dimensões, um vetor com quatro componentes. Então, o campo magnético, ele sempre tem um caráter vetorial, mas o comportamento dele com a distância muda drasticamente. Certo? Legal? Então, vou dar um pouquinho mais.
Fala aí. Os outros dois, o Igor, muito bem. O que é a forma lá de cima do livro está no estado de cima?
você souber isso,
tudo você sei disso aí. Desde
você sabe o potencial.
A outra que você não ensina.
Essa aqui.
É diferente do ensino mais.
É, eu diria que sim. Ela está ali esclarecendo, porque, por exemplo, se você olhar para esse potencial, esse campo elétrico aqui, você não vê que ele é confinante. Por quê? Porque ele cai com a distância. Mas se você olhar para o potencial, que é o que dá energia, a energia está crescendo com a distância. Então você começa a ver que o problema é confinante. À medida que você aumenta a distância, a energia já aumenta. Então você quer buscar a configuração de equilíbrio que você busca, sempre a configuração de estabilidade e a configuração de menor distância. Então esse sistema, ele precisa estar sempre com distâncias mínimas para poder garantir que a energia não é tão grande. Então ele confina. Então eu acho que por aqui você vê mais física do que por aqui.
Porque está dando energia do
elétrico
e do produto.
É.
Então a pergunta é, o que é a fisiologia? A equação, essa equação não toda, essa equação toda, ela está deitando mais do que uma planta. Você já sabe qual é o potencial.
Certo.
O garimpo,
isso.
Etc. Isso você sabe. Mas essa equação, certo? O que é?
No fim dessa equação, ela dá para você qual é o potencial de uma carga multiforme. Ela te diz o que é questão. Você pensa o seguinte: eu tenho uma interação.
Mas ela não tem jeito. Ela só tem um potencial. Tem potencial. Essa equação tem uma verificação.
Não, ela não seria uma verificação. Quer dizer, é porque a gente, eu fiz o contrário. Eu parti do campo elétrico, porque senão eu. Ah, então, deixar a tarefa que o Lóri está implicitamente sugerindo. Eu fiz o problema à física. Ou seja, eu resolvi o campo elétrico pela lei de Gauss, que é fácil, tirei o potencial e vi o potencial de uma carga resumida. Ou seja, eu resolvi o problema da função de Venus. Mas suponhamos que o cara não saiba nada de lei de Gauss, o cara seja um mero matemático que não fez física até hoje. Então, claro que você fez física para ele. Você é matemático, mas fez física para ele. Então, você sabe. Mas vamos pegar um matemático que não tenha feito física para ele, mas saiba muito da matemática. Então, o problema dele é o seguinte: eu quero resolver o problema de Green em duas dimensões. Então, o problema desse matemático é esse aqui: Laplaciano de G de X igual a delta de 2. Para ele, ele não coloca nem carga, porque ele sabe nem o que é carga. Aí, ele sabe que tem uma função delta. Também ele gosta, já é distribuição, matemática já fica, isso aí já é obedecido, matemática, né? Mas vamos dizer que matemática aceitasse pecar isso. Então tá lá, escreveu essa equação. Problema dele, ele não sabe campo elétrico, então não vou resolver campo elétrico, eu quero resolver esse problema. Então, primeira coisa que o cara pode tentar fazer é, vamos trabalhar no espaço do Fourier. Eu vou encaminhar essa tarefa para vocês fazerem. Então o exercício de você vai ser um exercício meio antigo, mas aí vocês vão ter que resolver um integral. Que não vai ser tão simples. Pelo menos vocês vão ter que mexer com funções especiais. O problema é esse. Então, vamos colocar esse problema no espaço do domínio. Saber qual é esse problema no espaço do Fourier. Quem é vamos escrever isso aqui em termos de integral de Fourier. Então, integral d2k sobre 2π ao quadrado, fazendo a integral de Fourier que representa g de x. G de 1 de k é a menos k de x. Representação de Fourier da função delta. Integral de 2k sobre 2π ao quadrado. A função delta, você sabe que a integral da função delta é a onda plana. Isso aqui é o exponencial de menos i. Ou seja, a transformada de Fourier de g é o gentil. A transformada de Fourier da função delta é 1. Né? A característica da função delta é aquela função cuja transformada de Fourier é a própria identidade. Então está aqui. Então esse problema me diz simplesmente uma coisa. Se eu jogar agora esse Laplaciano aqui para dentro, esse Laplaciano em coordenada x, ele passa por aqui, vai bater na onda plana. Laplaciano atuando em E a menos i kx produz menos k para 2 E a menos i kx. Então, Laplaciano modo de k ao quadrado vezes a própria exponencial, né? Então, quando aquele Laplaciano entrar na integral, ele vai produzir simplesmente um k para 2. Fez, produziu um modo de k para 2. Saiu também. Aí acho que isso não é menos. Então daqui fica claro para nós que para isso ser igual a isso, Gtil vezes K2 menos Gtil K2 tem que ser igual a 1. Então, ou seja, o que eu fiz com essa representação de Fourier, eu não sei quem é G, mas eu conheço a transformada de Fourier de G. Transformada de Fourier de G é menos função de K2. Então eu já tenho uma peça a meu favor para resolver esse problema. Eu quero calcular a função de Green, mas eu já sei quem é a transformada dela de Fourier. Então se eu souber quem é a transformada de Fourier dela, agora eu volto para a equação que dá G de X. Então quem é G de X? Tirei a transformada de Fourier da função delta, a função de Green. Então agora eu sei que G de X vai ser igual a 2 capa sobre 2 pi ao quadrado. Ainda que menos 1 sobre capa, vou botar o menos aqui. Menos 1 sobre módulo de capa ao quadrado. Exponencial de menos i. Modo de capa de x. Esse é o meu problema. Então, se é a função, a transformada de Fourier. Quem sabe a transformada de Fourier, em princípio, pode fazer essa integral para resolver para a gente. E aí o problema vai ser agora fazer essa integral. Então, vocês vão ter que resolver essa integral. A dica que eu dou é a integral em K. Então, x é constante. Vetor x é um vetor. A integral ela é constante. Então faz conta que eu vou fazer integral em K. Então eu tenho que fazer integral no plano K. K é um plano K, porque eu tenho meu vetor planar K. Então a gente pode dizer que a gente pegue, né, o eixo de x, vamos fixar o plano K, né, por exemplo, de tal maneira que o meu vetor x esteja aqui. Vou pegar então aonde está o vetor x, eu seto meus eixos de tal maneira que eu tenho capa x e capa. Por quê? Porque se meu vetor capa está aqui, eu vou querer fazer, claro, eu vou trabalhar em coordenadas polares, inclusive que esse ângulo seja o ângulo delta. Então aí a gente faz quando tem, né, a campada de Fourier, 3 dimensões, e elevado a menos i capa x. Eu fixo, como se eu tivesse coordenadas esféricas, eu fixo o vetor x ao longo do eixo dos eixos para aproveitar o ângulo assim e tal. Aqui eu vou fazer um problema de coordenadas polares, então como esse x é um vetor fixo, eu vou escolher o meu sistema de eixos de capa de tal maneira que o eixo x do capa, o eixo capa x seja em cima do x e o capa y seja aqui. De tal maneira que então isso aqui vai dar para nós integral módulo de capa, módulo de x, cosseno de teta, que é o ângulo polar. Esse ângulo teta, claro, vai ser a 2π. Então essa integral em d2k, ela é uma integral em coordenadas polares no espaço de momento. Então isso aqui vai ficar uma integral, aqui esse 2π ao quadrado fica fora. Então nós vamos pegar o k de zero infinito, vamos integrar em, aí o elemento de linha é k de k. Então vai ficar dk e o módulo de k. Módulo de capa. E aí eu vou ter a integral de teta. E aqui eu tenho 1 sobre capa 2. Então é claro, o elemento de superfície, né, o elemento de volume, né, no plano, deu K aqui. Então esse K cancela com K2 aqui. Sobra, isso aqui sai. Então, basicamente, eu tenho que resolver essa integral. Integral em dk disso aqui e a integral de teta com cosseno. A sugestão que eu dou é, primeiro eu resolvo a integral em teta. Isso aqui sabe. Resolvo a integral em teta. Vocês podem resolver a integral em teta. Vocês vão ver que isso aqui é a representação integral para a chamada função delta. Vocês vão obter aqui uma função j0, função de Bessel, que primeiro aqui j0, desse objeto, módulo de capa, módulo de x. Eu estou dando os passos do problema, que eu me lembro assim. Fazendo a integral em teta, é mais conveniente fazer a integral em teta e usar a representação de a representação integral da função de Bessel. Isso aí vocês acham de funções especiais. Então vocês vão ver que tem um integral lá da representação integral das funções de Bessel Jm. Vai sair isso aqui. Aí feita a integral em teta, vocês vão ter que integrar de zero até infinito J0 de kappa x sobre o módulo de kappa. Aí vocês vão ter que procurar uma integral que envolva a função de Bessel. Então essa integral da função de Bessel, ela pode ser resolvida e ela vai dar exatamente o módulo de x. Então se vocês fizerem esse problema resolvendo a integral, vocês vão obter exatamente o logaritmo de x que nós obtivemos fazendo o Pomodoro com outro. Traz para o feijão. Fui espertinho. Sabia que a função de linha é um problema da carga na origem. Então, eu usei o campo elétrico, eu sei resolver a lei de Gauss, a simples simetria, achei o campo elétrico. O campo elétrico eu tirei o potencial. Aí botei o potencial na equação de Green, tudo bem. Agora estou no problema a força bruta. Não sei nada sobre a relação entre função de Green e campo elétrico. Meu problema é esse problema matemático, é tirar a função de Green disso. E aí, meu problema é simplesmente um problema de Fourier e funções especiais. Então é um exercício aí, não é complicado, mas é, vale a pena fazer uma vez na vida, nunca mais. Tá? E aí, cara, quem resolve uma vez, já chega na integral, só uma vez na vida. E aí, quem sabe o g de x, claro que sabe automaticamente g de x não é x. Se eu sei quem é g de x, eu substituo x por x não é x, eu sei que é a função. Tá? Então, essa é a tarefa que eu vou terminar vocês olha, no total. Então, essa é a tarefinha de calcular a função de x. Só para fechar. Mais uma coisa para isso aqui. Mais uma coisa aqui, ó. Hoje eu deixei umas tarefinhas não diferentes, não triviais. Agora a outra tarefinha vai ser tirar a função de Green, mas no problema de Jansons. Então, lembre que a gente resolveu o problema de Jansons. Na outra aula, a gente trabalhou Jansons. Então, vamos pegar Jansons, a eletrostática e a máquina constante. Não estou ainda falando de funções de Green independente do tempo, não. Então, a eletrostática de Jansons é divergência de E mais si B igual a K. Aí tinha a segunda equação para rotacional de E igual a menos dB do T. Então, está fora de cogitação, porque o problema está rotacional de E é zero, E é gradiente de alguma força. E a outra equação era o dual do gradiente. Se não me engano, mais si igual ao gradiente do E tem também, perdão, porque isso aqui é um problema estático. Isso aqui é zero. Só que o meu problema agora é que eu não posso resolver o problema de Jansons, porque eu sei que o mesmo caso eletrostático tem campo magnético. Porque, claro, se o campo magnético for nulo, o campo elétrico é zero. Essa equação. Então não dá, né, para resolver o problema, porque eu consigo organizar, só tem a carga. Talvez eu possa botar B igual a zero. De repente eu tenho uma solução só para E com B igual a zero. Mas se o B for zero, o E é zero. Nessa equação, sem corrente. Então eu tenho que ter campo elétrico magnético para a carga na origem. Então esse problema dessa função de Green vai envolver os dois campos. Então vocês vão lembrar que E é menos gradiente de Φ e B é rotacional de A. Gostaria que vocês resolvessem esse problema, tirassem então o problema da carga na origem. E aí, tirando o problema da carga na origem, vocês vão ver que vocês vão ganhar o problema de Green que vocês vão, o problema de Green ao qual vocês vão chegar, não vai ser mais laplaciano igual a delta. Vocês vão chegar a um problema de Green que vai ser algo desse tipo. Menos laplaciano. Acho que mais que si, eu dentro desse aqui está correto, porque é, o E, isso aqui é o esse carinho que vai ter esse a gente é caixa calaré, vamos ver a transversalidade, caixa calaré, mais G. Então tá, se eu for no bar, B, uma caixa calaré. Aí se eu pegar aquela equação lá, eu vou pegar o alto. Alguém tem aula passada aqui? Alguém tem aula passada aí? Cadê o Lula mais aí? Tem aula passada as equações de massa e tensão, né? Tem aula na aula. E a gente verificou.